Respondendo então a pergunta sobre como remunerar os colegas e equipe na clínica, fique bem claro que o primeiro passo é assistir às aulas do nosso curso e compreender sequencialmente todos os ensinamentos que são colocados ali, porque a sua tomada de decisão, ela é muito importante a longo prazo com esse parceiro, tá? Ficar bem objetivo e claro quanto que você está pagando. Por que que você está pagando? Qual é a referência que você está pagando? E as responsabilidades da pessoa é muito importante. Então, toda vez que você for contratar um colega que é cirurgião dentista, você vai entender que as pessoas elas ganham na clínica exatamente pela posição que ela ocupa no nível de responsabilidade e não pelo trabalho a mais que ela realiza. O que que a gente quer dizer com isso? Um dentista que se responsabiliza e que se preocupa e que se entrega de coração no atendimento de um paciente é aquele dentista que é seu parceiro e numa intercorrência ele vai te dar atenção para você e para o paciente. Ele não vai falar assim: ah, mas já fiz o procedimento, não tem mais nada a ver com isso. Isso é um problema que você pode ter. Né? De forma frequente, a gente vê isso com nossos mais de 6 mil alunos. E você tem como evitar isso se você introduzir a cultura da responsabilidade. Mais ou menos assim, doutor Ricardo. Então a gente vai iniciar nosso trabalho hoje na clínica. Nossa clínica funciona assim, assim, assado. A sua responsabilidade é realizar os procedimentos. De passar toda a tarde na clínica, atender os pacientes, compreender as anamneses, compreender o plano de tratamento e realizar o que tem que ser feito de forma ética, responsável, seguindo a cultura da empresa. E tudo que esse profissional for realizar dentro da clínica tem que seguir, primeiro, de forma mais óbvia possível, que o trabalho tecnicamente seja feito de forma perfeita, impecável, com zero margem de erro. Segundo, que ele se comprometa com o resultado daquilo que ele está fazendo e se acontecer alguma intercorrência, ele também é responsável por aquilo. Terceiro, que ele tenha o coração aberto para poder escutar críticas e melhorar o serviço dele, com base no que você vai falar para ele e também com base no feedback do paciente, não podendo, de forma alguma, ele subestimar ou não acreditar no contratante. Porque você pode, né, além de estar ocupando uma posição de liderança e de dono e de responsável pela clínica, você também está ocupando uma posição de científica e clínica muito maior que ele, porque você teve muito mais tempo de experiência. Então você tem que deixar isso muito claro, de que você é a diretora clínica, de que quem toma as decisões é você, e que ele está ali para realizar o trabalho e auxiliar, nas tomadas de decisões de forma muito crítica, sim, mas a tomada de decisão ela é sua, porque os pacientes. Quando o seu nome está escrito lá na frente, eles são seus. E o ideal, né? O que eu mais considero importante é que você contrate dentistas e pessoas que são pessoas amigáveis, são pessoas que têm o soft skill muito apurado. Porque o hard skill, ele é treinável. A pessoa pode não ter experiência, não sentir confiança, não ter segurança para realizar um procedimento específico e que, estando ao seu lado ali, por alguns dias, algumas semanas, ele vai ficar tão bem quanto você para realizar esse procedimento. Então é treinável. Agora, um caráter, sorriso, astral, uma pessoa que seja boa de conviver, é muito mais difícil de ser treinado. Então eu recomendo que você contrate pessoas dessa maneira, né? E uma regra absoluta no mundo hoje, né? Eu estou gravando esse áudio é outubro de 2022. E cada dia isso mais se prova a realidade é o seguinte: tudo muda a todo instante. Então, quando você determina algo, por exemplo, com um colaborador, nesse caso o dentista, todo mundo tem que entender que o mundo ele não é mais tão seguro. E uma crise política, uma crise Covid, e qualquer coisa pode acontecer, e que você, na posição de liderança e dono da clínica, você é responsável por tudo isso. E você vai dar o seu melhor para manter toda essa estrutura funcionando. E você paga por isso. Existe um custo muito alto em ser dono de um negócio. porque você tem capital imobilizado, porque você tem inflação, você tem uma desvalorização da moeda, os serviços para consertar e dar manutenção nas empresas está ficando cada dia mais caro. Para instalar um filtro de água, se cobram R$ 150, para consertar uma cadeira, cobra uma visita. Então, tudo isso quem vai pagar é você. Você tem que deixar claro que a sua posição é garantir que tudo esteja funcionando, que os pacientes estejam chegando, que a clínica esteja com energia elétrica funcionando, secretária feliz, paciente feliz, e que o dentista, ele está indo lá para realizar o procedimento, não é desmerecendo o trabalho dele. Mas ele não trabalhou sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, Páscoa. Ele não pegou todo o dinheiro que ele tinha guardado no banco, emprestou mais e deu a vida para isso. Ele está indo realizar o procedimento. São posições diferentes. Então você tem que colocar isso na mesa. A pessoa tem que saber disso, tá? Isso é muito importante. A sua escolha, ela te qualifica como uma profissional, não melhor. Não existe melhor ou pior. Mas uma profissional que tem que ser respeitada e uma profissional que vai sim ganhar mais dinheiro como recompensa por todos os riscos que você está ganhando. E por que que eu estou falando isso? Porque você tem que deixar claro que as regras mudam a todo instante e que todos os meses, de acordo com a avaliação dele, não é sua, tá? A avaliação da pessoa é conforme os pacientes forem dando feedback. Conforme você for percebendo o trabalho da pessoa, o valor dele pode mudar, entendeu? E você tem que se posicionar dessa maneira para que quando você for fazer uma oferta e você não vai pagar 40% por alguém, tá? Isso não, de jeito nenhum. Eu jamais vou pagar 40% por alguém. A não ser que a pessoa também chegue às 7 da manhã no consultório e também saia às 11 da noite. E também, na hora que for pagar uma conta, na hora que for comprar um scanner, ela também coloca ali R$ 75.000, você coloca 75 mil. Entendeu? A não ser que for essa pessoa, porque 40% não existe em lugar nenhum no universo, né? Mas enfim, fazendo um parênteses, você vai escrever essas coisas que eu tô falando e você vai colocar uma bolona grande assim, ó, 100%. Aí você começa a preencher essa bola, é tipo pintando ela. Todas as suas responsabilidades e seus custos. Coloca ali quanto custa o dia 1 da clínica. Eu não conheço a tua clínica, na verdade, mas a maior parte das empresas, elas no dia 1 de qual todo mês, ela começa devendo no mínimo R$ 11.000. A menor das empresas, ela começa devendo R$ 11.000. A maior parte das empresas do Power Doctor, eu sei que elas têm um faturamento médio de R$ 50.000 na média, tá, de todos os nossos alunos, da última pesquisa que a gente fez agora recentemente com o curso presencial. Eles começam o mês devendo 20. Ou seja, o dia 1 está devendo 20. Então você tem que colocar isso é o seguinte: olha, eu estou pagando conta. Eu que vou pagar a desvalorização. Eu que estou correndo risco trabalhista. Eu que estou correndo risco financeiro. O capital imobilizado é meu. A manutenção daqui 6 meses, numa troca de algum equipo, é minha. Tudo é meu. E você vai estar aqui para realizar o seu procedimento. Quais que você vai realizar? De chave principal. Chave principal são os dentistas core, né? Assista às aulas do módulo financeiro para você ver o que é o dentista core. Ele seria esse tipo do core, né? Que é o dentista principal. E você coloca ali quanto que você vai remunerar ele. E você vai ver que essa remuneração, ela pode ser no máximo, 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 máximo mesmo, 35%, 30%, 40% em casos onde a pessoa se responsabiliza igual você, como se fosse um sócio realmente. Então a remuneração média ela pode ser entre 15% e 35%. Só que você vai ter que posicionar a sua equipe e todo mundo para isso, entendeu? Você precisa se. Você, as pessoas precisam ver que você é essa pessoa que garante que tudo fique funcionando através desse desenho no papel. E os custos fixos, você tem que lembrar que a conta que você está fazendo agora para mim, né? Que você começou a sua mensagem. Valor bruto, imposto de renda, nota fiscal. Então, valor bruto, R$ 20.000. Imposto de renda, 27,5%. Nota fiscal, 6%. Além disso, você tem todos os custos fixos da sua empresa e os variáveis. Né? Lembra que tem o CAC também. O CAC é o custo de aquisição do cliente. O que que significa o CAC? Imagina que você investe R$ 1.000 por mês em marketing. Desses R$ 1.000 por mês, você capta 10 clientes. Significa que o seu custo de aquisição do cliente é R$ 100. Então, quem pagou R$ 100 pelo cliente? Você pagou, entendeu? Você é o bolso, a sua empresa, o seu CNPJ, a sua secretária, é tudo você que está pagando isso. Então você tem que considerar esse custo, né? Outras coisas legais para você adicionar nessa tabela e nessa discussão sobre preços e valores, a gente tem chamado de risco do empreendedor, que é inflação, paciência e felicidade. O que é a felicidade? É garantir que tudo funcione, as pessoas estejam felizes. Quem vai fazer isso, entendeu? É só o dono que faz. Então você precisa deixar isso claro. Né? E depreciação também de equipos, né? É importante você colocar. Você vai ver, doutora, que nas nossas aulas ali você tem todas esses dados financeiros para você colocar numa planilha e você até identificar, por exemplo, dentro de um tratamento de ortodontia invisível, se aquele fechamento, por exemplo, de R$ 18.000 do alinhador, atendendo o paciente em 18 consultas, fazendo tudo que tem que ser feito, se ele dá lucro ou prejuízo. Tá? É bom dedicar, entrar de cabeça nisso aí, para você identificar, né? Eu não conheço a sua realidade de quanto você cobra, qual que é o seu custo fixo, mas tudo isso que eu falei, ele é válido para qualquer tipo de consultório. Seja um consultório de uma cadeira, um consultório de 8 cadeiras, 12 cadeiras. Tá bom? Espero que te ajude aí e muito boa sorte e nos vemos provavelmente ali nos cursos de março e abril, tá bom? Um beijo.